Gênero e Feminismo.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta o projeto de lei número 5069 de 2013 do deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que modifica a lei de atendimento às vítimas de violência sexual. Pelo novo texto, mulheres vítimas de violência passam a ser obrigadas a fazer corpo de delito. O anúncio de meios ou métodos abortivos passa a ser crime, o que dificulta que mulheres agredidas sexualmente possam acessar os meios já garantidos pela lei de fazer o aborto. A proposta ainda precisa ser apreciada pelo plenário da Câmara. É sobre a aprovação dessa lei a coluna Gênero e Feminismo dessa quinta com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos.
Professora Marlise Matos, hoje eu substituo a Soraya Fidelis aqui na coluna de Gênero e Feminismo. A Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou um projeto que restringe a oferta de pílula do dia seguinte para mulheres vítimas de violência sexual. Professora, o que representa a aprovação desse projeto, ainda que tenha sido aprovado só na Comissão de Constituição e Justiça, ainda precise, né, de mais discussão e passar por outras fases?
Oh, bom dia, Vinícius. Bom dia aos nossos ouvintes. Então, Vinícius, eu acho realmente com muita tristeza, né, que eu lamento mais uma vez aqui, a gente na nossa coluna tem observado, né, vários retrocessos, né, advindos aí do Poder Legislativo. Eu acho que, de fato, esse Congresso Nacional, recentemente eleito, é um Congresso muito conservador, talvez até pelo próprio DIAP, né, que é um órgão interno da Câmara, um dos mais conservadores desde 1964, quando nós tivemos um golpe militar no país. Então, isso aí significa simplesmente mais um, né, dos retrocessos que nós vamos ter que conviver. Por que ele é um retrocesso, né, Vinícius? Porque simplesmente o Brasil hoje, a prática do aborto, ela já é tipificada no artigo 124 do Código Penal, né? Uhum. No capítulo que menciona os crimes contra a vida, mas você tem, né, o Instituto que exclui de licitude, né, duas condições, né, ou seja, nas quais o aborto é permitido no Brasil. A primeira delas é o risco de vida, né, para preservar e conservar a vida da própria mulher gestante, né. Então, aí, nesse caso, se aplica a possibilidade de um aborto humanitário ou de um aborto preventivo, né, para conservar e preservar a vida da mulher. O segundo caso é tipificado na lei desde, né, muito tempo atrás, é justamente a gravidez resultante de estupro, ou seja, e agora mais recentemente, uma ação direta, né, também o aborto de fetos anencéfalos. Então, essas três condicionalidades são aquelas que norteiam, né, a legislação vigente no país, o Código Penal vigente no país. E essa medida, né, que é um acréscimo aí a esse artigo 124 do Código Penal, é lamentavelmente um retrocesso, porque ele penaliza, inclusive com pena de reclusão de detenção, né, pessoas que possam, no caso do aborto vinculado ao estupro, portanto, em caso de violência sexual, ele impede ao funcionário de um posto de saúde ou qualquer pessoa indicar, né, a possibilidade do uso do anticoncepcional de emergência justamente para evitar a situação de gravidez indesejada, fruto de uma violência, de um abuso sexual, de um estupro, né? Então, efetivamente, é lamentável. Eu realmente, mais uma vez, né, aqui na nossa coluna, a gente vem repudiar de maneira veemente uma atitude arbitrária, né, um debate a porta fechadas de um Congresso Nacional conservador, se não fundamentalista, que legisla sobre o corpo das mulheres, sem consultar as mulheres brasileiras, né? Porque na própria comissão, o próprio Congresso é majoritariamente masculino, você tem 91% de homens nesse Congresso, apenas 9% de mulheres, e nessa comissão haviam três deputadas, todas três votaram contra esse dispositivo. Infelizmente, né, como os homens são maioria, eu acho isso também uma questão escandalosa, estão votando a desfavor, né, das mulheres e disciplinando, regulando, né, de maneira arbitrária, né, conservadora, o corpo das mulheres brasileiras. É lamentável.
Pois é, Marlise, por que não há uma discussão aberta no Brasil sobre aborto? Por que ainda paira um veto sobre esse tema entre a gente.
É, Vinícius, eu acho que é muito, muito triste isso a gente perceber, né? A gente pode, se as pessoas também tiverem interesse de consultar, existe um mapa na internet, né? Onde você olha no mundo inteiro como está a situação jurídica do aborto, né? E não é por acaso que os países do norte do global, quando você olha o mapa, né, você passa a linha do Equador para cima, a maior parte dos países tem legislações favoráveis à descriminalização do aborto. E os países do sul, né, esses ainda mantêm de forma conservadora esse silenciamento, esse veto mesmo em se discutir a descriminalização do aborto, né? Eu acho que essa é uma questão nodal, central para o feminismo e para as mulheres, né? Porque ninguém que defende a descriminalização do aborto é a favor da morte ou é a favor, né, de que as pessoas, né, terminem com a vida de ninguém. O problema é que o corpo das mulheres pertence às mulheres, são as mulheres que têm que abertamente, publicamente, dialogicamente, discutindo, falar sobre essa experiência, né, e poder pensar em alternativas, né, que tratem da questão e da situação tão difícil, tão delicada, que é a situação do abortamento no Brasil. E aí aqui eu retomo uma discussão que é uma discussão importante, que é vetada quando você não discute a questão do aborto por conta dos preceitos religiosos, desse conservadorismo, desse autoritarismo cultural que submete as mulheres, né, que subjuga as mulheres, oprime as mulheres e não deixa que elas possam debater e discutir sobre os seus próprios corpos e sobre a autonomia e o poder de decidir sobre esses corpos.
Essa professora Narlise Matos, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu acho que uma das questões que eu acho mais graves aí nesse contexto, e eu volto a insistir, né? Como nós não temos uma participação e uma representação política feminina robusta, ou seja, a nossa democracia ainda é exercida na exclusão das mulheres, quero fazer uma ligação entre essas duas coisas, sabe, Vinícius? Porque as pessoas acham que nem sempre as coisas estão interligadas, mas elas estão. Outro elemento importante do contexto desse silenciamento é porque as mulheres não estão no parlamento. E quando estão, elas estão numa condição de tamanha exclusão, tamanha guetificação, que o posicionamento delas é invisível.
Tá certo, professora Narlise Matos. Muito obrigado por mais uma participação da senhora aqui na Rádio UFMG Educativa. E até a próxima semana com mais uma coluna Gênero e Feminismo.
Até lá, Vinícius. Muito obrigada. Um bom dia para todos e todas.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Narlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui na UFMG Educativa, no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.